Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
A Defensoria Pública e a Promotoria da Infância e Juventude entraram com ações para resolver a falta de vagas em centros municipais de educação infantil em Maringá e Paissandu. Em Maringá, faltam 4.445 vagas. Em Paissandu, o déficit é de 786 vagas. A espera por creches nesses municípios chega a 6 meses. A Prefeitura de Maringá ainda não se defendeu e a de Paissandu ofereceu uma resposta fora do prazo. A Defensoria Pública do Paraná está em cima destas duas administrações para resolverem o problema. O juiz Jailton Tontini, da terceira vara da Fazenda Pública, não aceitou o pedido do Cruzeiro para que a torcida visitante pudesse participar da partida contra o Atlético Paranaense nesta quarta-feira na Arena da Baixada. Os torcedores mineiros até podem comprar ingressos, mas ficarão misturados aos atleticanos e eles não poderão usar adereços. O juiz informou que não compete ao Poder Judiciário decidir este assunto, porque foi o Ministério Público quem fez a determinação para restringir a torcida única. O jogo desta quarta-feira é considerado um jogo teste para a torcida única, que pode ser implantada também para os jogos disputados pelo Coritiba e pelo Paraná Clube. A intenção é reduzir a violência entre torcidas durante e depois dos jogos. Falando em jogos, a Polícia Militar cumpriu na Arena da Baixada no último domingo 4 mandados de prisão contra foragidos da Justiça. A nota com o episódio foi divulgada nesta quarta-feira pelo Tribunal de Justiça do Paraná. As prisões aconteceram durante o jogo entre Atlético e Atlético Mineiro por conta do sistema de biometria do estádio. Os mandados foram identificados na catraca do estádio através da consulta biométrica dos rapazes que foram presos. Esta medida permitiu, então, o desenvolvimento de uma web service que consultou os dados da segurança pública e identificou os foragidos da justiça. A FIFA aprovou alterações nas regras para a Copa do Mundo e também instituiu o uso do árbitro de vídeo. As mudanças já valem, então, a partir de junho.
A FIFA anunciou nesta semana a alteração de regras para o futebol e confirmou as mudanças que já começam a valer na Copa do Mundo deste ano. Uma das principais reivindicações foi atendida, o uso do árbitro de vídeo. Também houve mudança na regra do impedimento, na quantidade de substituições e até a inclusão da mordida como falta. A partir de agora, o árbitro de vídeo passa a ser obrigatório nas partidas. A alteração deve ser incluída nos regulamentos das competições, inclusive no futebol brasileiro. A regra do impedimento também foi modificada. De acordo com a FIFA, a posição irregular do jogador só será marcada no instante exato em que o autor do passe recebe a bola, e não mais no momento do passe, como era até então. A entidade máxima do futebol aumentou ainda o número de substituições, de 3 para 4, somente nos casos em que houver prorrogação. Já nas categorias de base, as substituições passaram a ser ilimitadas. No caso de mordidas e de possíveis cusparadas, a recomendação da FIFA é que o autor da agressão seja expulso e o árbitro marque tiro livre direto para a equipe do atleta que sofrer a falta. O caso mais famoso de mordida dentro das quatro linhas aconteceu na Copa do Mundo de 2014, quando o atacante uruguaio Luis Suárez mordeu o zagueiro italiano Chiellini. Na ocasião, Suárez sequer foi punido com cartão, mas após a partida, foi suspenso por 9 jogos oficiais de sua seleção. Reportagem Rafael Costa.
Quem é que não usa o WhatsApp hoje em dia, né? É o mais popular aplicativo para envio de mensagens e o WhatsApp anunciou mudanças, principalmente para grupos de amigos. Entre as mudanças que já estão valendo, uma é a proteção para que os usuários não possam ser adicionados aos grupos dos quais eles já saíram. No site oficial do aplicativo, não é informado quantas vezes o usuário poderá sair dos grupos antes de ser bloqueado. Mas entre outras mudanças anunciadas está, por exemplo, a descrição do grupo, que vai permitir um breve resumo para definir o propósito daquele grupo. Quando uma pessoa entrar em um grupo, a descrição vai aparecer no topo da conversa. Outra mudança é que os administradores agora podem remover as permissões de administrador de outros participantes do grupo. E aquele que criar o grupo não poderá ser removido deste grupo que ele criou. Os recursos passam a ser disponibilizados para Android e iPhone já então a partir de hoje. A cantora Michele Mara faz com convidados um show sobre os 130 anos da abolição da escravatura no Brasil. O show é na capital paranaense na quinta-feira e a entrada é de graça.
Nesta quinta-feira, às 8h30 da noite, a cantora Michele Mara e convidados se apresentam no Guairinha para lembrar os 130 anos da abolição da escravatura no Brasil. O espetáculo é mais uma ação do programa Diversidade do Governo do Paraná, realizado por meio da Secretaria de Estado da Cultura. Junto com Michele Mara, os cantores convidados Kátia Drummond, Janine Matias, Bia Ferreira, Ricardo Verocai, Márcio Luz e Thomas Roth interpretam clássicos nacionais e internacionais da Soul e Black Music, com canções autorais da artista e dos convidados. São composições que falam dos sentimentos como amor e sobre a negritude brasileira. Músicas de outros artistas, como Aretha Franklin, Sandra de Sá, Elza Soares e Luciana Mello também integram o repertório. A entrada no show é gratuita, com ingressos limitados à capacidade do local. A cantora e compositora de Curitiba, Michele Mara, é uma das organizadoras do movimento Orgulho Crespo Curitiba, que teve a primeira edição em 2016. O objetivo é valorizar a beleza negra. Michele se tornou nacionalmente conhecida após ganhar o título de maior imitadora do Brasil e maior imitadora da América Latina, da cantora norte-americana Aretha Franklin, em 2011, no programa do Faustão. Já participou do programa Criança Esperança e de vários festivais de música. O programa Diversidade, da Secretaria de Estado da Cultura, tem como objetivo incentivar e promover ações afirmativas que sejam inclusivas e contribuam para o fim de todo tipo de discriminação. Ao reconhecer e valorizar os grupos de culturas populares, imigrantes e aqueles historicamente discriminados, como a população negra, povos de terreiro, ciganos, indígenas, quilombolas, faxinalenses, LGBTs, movimentos de rua e idosos, defende as identidades e saberes, garantindo o fortalecimento e a inserção desses grupos nas políticas públicas culturais, viabilizando a criação, a produção, a difusão e a fruição cultural. O programa atende às metas do Plano Estadual de Cultura do Paraná. Amanda Lanes, da Agência de Notícias do Paraná.
Quarta-feira, 16 de maio de 2018, e o Paraná de hoje está terminando. Agradeço a sua companhia na edição de hoje e a gente se encontra nesta quinta-feira. Ótimo dia para você, até lá!
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.